Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Contagem regressiva, próximo domingo, grande dia, eleição 2020, prefeitos e vereadores. E claro, nessa reta final, o que pode mudar numa tendência de campanha, não é? Acertos, erros, enfim, que pode alterar ou não, como diz a canção, pode acontecer tudo, inclusive o nada, não é? É para isso que nós estamos com o cientista político, professor Eli Ferreira, a partir de agora conversando com a gente aqui em nosso programa, para analisar nessa reta final o que pode acontecer. Professor Eli, bom dia, prazer ouvi-lo, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a você, bom dia aos ouvintes.
Professor, contagem regressiva, né? E claro, quem fez uma campanha atípica por conta da Covid-19, em determinados aspectos, né? Com poucos debates, como era tradicional anteriormente, mesmo acontecendo aqui no Recife a campanha de rua, mas comparada com as eleições anteriores, em menor proporção, enfim, nessa reta final, né? O que sugere o bom senso, hein, professor?
O bom senso, antes de tudo, é respeitar as normas que foram determinadas pela questão da saúde.
Uhum.
E aí me estranha muito o TRE ter que baixar uma resolução para que os candidatos respeitem aquilo que já sabe de antemão que não se deve fazer aglomeração. Nós entendemos que a democracia é a festa, a democracia é a participação do povo. É difícil se entender um país que se diz democrático de direito tem na festa popular, que é a oportunidade que o eleitor tem de escolher seus representantes, tem que isso possa ser discutido de forma clara e ampla. Mas nós sabemos, antes de tudo, que existe uma pandemia e ela freou, né, quase que 80% a nossa agenda diária, inclusive a dos candidatos. Então, nesse aspecto, eu acho que deve-se ter uma reta final tranquila, mas, acima de tudo, respeitando as questões de saúde para o bem do próprio candidato e do eleitor.
Uhum. Agora, claro, na construção de uma campanha, ela não é de imediato, ela vem no passar do tempo, não é? Uma construção. E muita gente mantém essa construção até o final, até para não correr risco. Isso é mais destinado a quem está na liderança ou independe de quem está posicionado aí com relação a pesquisas? Eu digo isso, até tornando mais claro, porque essa reta final, né, poucos dias antes da votação, deve correr risco, professor, ou não? Que opinião o senhor tem sobre isso, hein?
Já que a democracia nasceu em Atenas, é bom a gente aprender com eles. Eles sabem muito bem o que é democracia. O filósofo Heráclito dizia que ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. Porque quando você entra, que você sai, a água já não é mais a mesma. A política, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, todo o projeto, a trajetória de uma candidatura, ela tem que acompanhar a dinâmica do dia a dia. Agora, o que é que se tem ocorrido? É que, infelizmente, as candidaturas, elas têm se tornado, e aí é um fenômeno que não é só aqui, elas têm se tornado cada vez mais extremamente profissionalizadas.
Uhum.
Os candidatos se comportam, muitas vezes, em cima de pesquisas qualitativas que indicam para eles o que é que eles devem falar, como eles devem se comportar, como se devem vestir. Ou seja, o candidato passou a ser um produto oferecido ao eleitor, onde muitas vezes o eleitor é seduzido, muitas vezes o eleitor é enganado. E como o candidato não é um produto que se pode reclamar no PROCON, o eleitor compra enganado e depois não tem mais o que fazer, a não ser esperar 4 anos depois para retirá-lo.
Uhum. Então aí é um detalhe importante que o senhor chama, porque durante muito tempo os marqueteiros é que ainda é, né? Mas numa menor proporção, claro, por conta de tudo isso que a gente vivenciou no país. Os marqueteiros é que ditavam o que o candidato deveria fazer, de como se comportar. É um pouco disso, né, professor?
O marketing nessa eleição teve que se reinventar. Uhum. É porque havia uma expectativa de que eu via muitas pessoas eufóricas dizendo que as mídias sociais praticamente iam decidir as eleições. Não é isso que nós estamos vendo. Pelo contrário, eles tiveram que reinventar, seria outros caminhos para fazer com que a mensagem chegue até as pessoas. Por que isso? Porque a gente está vendo, por exemplo, as aulas ainda com seu retorno de forma parcial. Grande parte da população não tem sequer um telefone, grande parte da população não tem internet onde mora. Então as mídias sociais não podem ainda ser decisivas em um cenário de eleição como no Brasil.
Uhum. Tem nichos, não é? Ou grandes cidades desenvolvidas, enfim, mas tem outras cidades aí, os nichos, que não têm essa mesma ferramenta, como o senhor bem frisou, né? Então tem esse detalhe também, né, professor?
E aí você, mais do que nunca, o rádio tem um papel de extrema importância. O rádio ainda é um papel de extrema importância nas campanhas. Os comícios, eles ficaram desgastados, porque o discurso da classe política, aos poucos, foi perdendo credibilidade. E agora, com pandemia, você não pode fazer comício. Então, você fica restrito à propaganda no rádio e na TV, e às visitas que, via de regra, o candidato gosta de fazer, porque o eleitor se sente também importante recebendo em sua casa o seu candidato.
Uhum. Professor Eli Ferreira, ontem a Folha de Pernambuco divulgou uma pesquisa, né, em parceria com o IPESP, a parceria que já vem, né, de outrora, da outra eleição, enfim, e a parceria que está dando certo e trouxe a corrida aqui sucessória para o Recife, né? E não diferentemente de outras pesquisas também, a pesquisa do IPESP mostra, eu diria, uma tendência, não é? A tendência é essa de segundo turno, onde, pelos números apresentados, pesquisa e radiografia do momento, mas uma tendência de segundo turno na capital pernambucana, não é? Onde é constatado um candidato na liderança e outros correndo aí justamente para ver quem vai estar no segundo turno com ele. Como o senhor avalia essa situação de tendência até o presente momento?
Como você disse, é uma tendência, e a pesquisa, ela é uma radiografia do momento, né? Quando ela é divulgada, ela é a radiografia do momento. Pode sofrer alterações? Lógico que pode, porque, como eu disse no início da entrevista, a sociedade, ela não é estática, ela é dinâmica. Novos fatos poderão ocorrer e alterar todo o cenário de uma pesquisa. Agora, há uma tendência, segundo o que tem mostrado, de um segundo turno. O candidato que lidera as pesquisas parece que chegou no momento de estacionamento, não cresceu mais, ele cresceu muito no início e agora estacionou. E a segunda colocada vem crescendo a conta gota. Então, há um cenário que se desenha de uma possibilidade muito clara de um segundo turno. É um segundo turno, Jota. A situação muda. É uma nova eleição, o tempo de propaganda é igual para os dois candidatos. O eleitor tem a oportunidade de manter o que fez no primeiro turno ou de rever o que fez.
Uhum. Professor, na sua opinião, o recifense tem mais tendência de esquerda, de direita, de centro? Qual o perfil aí do recifense? Ou depende do momento, depende de cada candidato, depende de cada eleição, hein? Eu digo isso porque eu já ouvi assim, não, a capital pernambucana é muito de esquerda. E já tivemos governantes de direita, de centro, né? Que análise o senhor tem, a sua opinião sobre isso?
De regra, o eleitor, não é só recifense, eleitor brasileiro, ele não é muito apegado a conteúdos programáticos. Você pode perguntar ao eleitor, a maioria não sabe qual é o partido do qual o candidato dele ele vota é filiado. Agora, o que existe com a tendência em Recife, e isso não é uma regra, de vez em quando você tem exceções, é que Recife tem uma tendência a sempre votar contra quem está no poder. Isso não significa que tem sido sempre assim. Recife tem uma tendência de ser muito cruel com as urnas. é por acaso, com os candidatos dentro das urnas, é por acaso que João Cleofo já tinha dito certa vez, e aí ele falando mais de um cenário estadual, de que a desilusão das urnas é pior do que a desilusão amorosa.
É, bem lembrado. Professor Eli Ferreira, já tivemos campanhas aqui dentro do próprio Recife, capital pernambucana, de que candidato liderando e no dia da eleição, por uma situação, um gesto, uma banana, enfim, e perde a eleição, né? Isso é algo isolado que aconteceu no passado e serve de exemplo para os marqueteiros orientar os candidatos, olha, não cometa nenhum ato brusco, enfim, tem equilíbrio, cuidado com entrevistas, cuidado com debates, não aceite provocação, isso no mundo aí do marketing é passado, justamente,
não,
pegando,
justamente
pegando exemplos aí do passado?
Sim, aí você está sendo maquiaveliano. Maquiavel dizia que a gente aprende com a política olhando o passado. Se você olhar o Príncipe, eu sei que você é conhecedor porque você já fez curso na área, ele vai mostrar o tempo inteiro no Príncipe o que é que deu certo e o que é que deu errado. Para que o Príncipe, para manter-se no poder, ele tem que fazer o que deu certo e evitar o que foi dado errado. Né? Porque o passado ensina sim. Né? O grande mestre Hegel dizia que quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, os erros, eles são cruciais em uma campanha eleitoral. A gente pode observar, se você sair aqui de Recife e observar São Paulo, Celso Russomano perdeu uma eleição praticamente ganha em poucos dias, por conta da declaração que deu na imprensa. Então, esse cenário, né, de estratégia política é como um jogo de xadrez. Existe todo um cenário que tem que ser muito bem pensado.
No ditado popular do futebol, e o senhor gosta de futebol, né?
Sabemos, eu não gosto de futebol, não, eu gosto do Náutico. Porque eu sempre digo que o eleitor do Náutico, ele gosta do Náutico, não é de futebol. Porque se você gostar de futebol, você não é torcer pelo Náutico. O Náutico não ganha.
Como o senhor gosta de futebol / Náutico? Tem um jargão que diz assim, cada partida é uma história, cada partida tem o seu contexto. Na eleição também, cada eleição tem o seu contexto, não é? E tem algo peculiar. Em 2018 surgiu essa questão aí da onda bolsonarista, que aí muita gente disse, opa, uma oportunidade para surfar nessa onda. Na sua opinião, nessa eleição, claro, o senhor não tem bola de cristal, já vou dizendo de imediato. Antes que o senhor responda desse jeito, eu já vou dizendo que o senhor não tem bola de cristal. Mas, pelas pesquisas, pelo que a gente está observando, né, pela tendência, não somente aqui na capital pernambucana, no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, 2018 foi algo à parte. Essa onda bolsonarista, na sua opinião, pode interferir na eleição desse ano ou não? Essa onda não existe mais? O que o senhor pode falar com relação a isso, professor Eli Ferreira?
Primeiro, é cedo para a gente dizer que não existe mais. Segundo, como você bem disse, se as pesquisas se as urnas não pegarem nenhuma peripécia em nós, ela vai demonstrar de que os candidatos nas grandes cidades que são apoiados pelo presidente da República ou que tentaram colar na figura dele não estão obtendo isso até o momento. Agora, tem um terceiro fator que a gente tem que levar em consideração. A eleição municipal, ela, por mais que se tente federalizar, o eleitor está preocupado com o município. Por quê? Porque é onde ele mora. E em tese, ele conhece o prefeito, ele sabe onde o prefeito mora. E o vereador, que é o Poder Legislativo Municipal, pelo menos via de regra, é o político mais próximo da população. Então, por mais que se tente federalizar uma disputa eleitoral no que tange a questão municipal, o eleitor ele está muito mais preocupado com sua cidade do que com problemas nacionais na hora que o destino do município dele está em suas mãos para resolver quem serão os vereadores e quem será o prefeito.
E também vai muito pelo o tema da moda, o tema do momento, professor. Eu digo com relação a tema porque Cada eleição a gente tem uma discussão à parte que chama atenção, não é? Claro, educação, saúde, o jargão, mas a gente percebe que tem muita situação que outros assuntos entram na pauta, às vezes não entra na pauta nenhum grande assunto, fica a discussão que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez besteira, que você não fez, enfim, passa por aí também, não é?
Eu reservo o direito de não dizer qual foi a eleição, até para não tentar induzir o eleitor neste momento, no sentido assim, de ele querer repensar ou fazer algo porque nós estamos falando nesse momento, mas é bom a gente lembrar que houve uma eleição aqui em Recife, na cidade de Recife, de que antes de qualquer pesquisa ser divulgada, o discurso dos candidatos era mobilidade. Todos eles falavam mobilidade. E aí a Folha de Pernambuco, o jornal impresso, foi o primeiro meio de comunicação em Pernambuco a lançar uma pesquisa prévia, bem antes das candidaturas estarem nas ruas de forma definitiva, de que o que o eleitor recifense mais queria era educação. Não bastou sair essa pesquisa que o discurso dos candidatos mudaram e passaram a falar em educação. Então, por isso que o eleitor tem que estar muito atento, de que se as propostas que o candidato apresenta realmente é na agenda da trajetória política dele, ou ele apenas está dizendo porque ele agora é candidato.
Entendi. E aí nós estamos vivenciando essa pandemia, não é? Imaginava que o assunto fosse girar em torno, não que não esteja girando, mas não está chamando tanta atenção para ficar somente nesse assunto. A gente vê uma diversificação muito grande com relação aos temas abordados aqui na capital pernambucana pelos candidatos, não é isso?
Volto a dizer, porque o eleitor entende que é um problema, entre aspas, muito mais da competência federal e estadual do que municipal, entre aspas. Por isso que o tema aparece, mas não é um samba de uma nota só.
Entendi. O professor Eli Ferreira, outro detalhe também, e aí quando o senhor tocou nesse assunto aí da onda bolsonarista de 2018, se ela vai ou não, claro, só no próximo domingo, mas a gente, baseado nas pesquisas, a gente está vendo a queda do candidato dele em São Paulo, Celso Russomano, que saiu de 29, ontem o Ibope divulgou para 12, não é? A última pesquisa estava com 20, e nessa pesquisa agora já está com 12, ficando atrás do candidato Boulos, que representa o PSOL e a esquerda lá em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella também despencando, mesmo com o apoio do presidente, o presidente aparecendo em vídeo, não é? Belo Horizonte também, o candidato dele não decola, enfim. E aqui no Recife a gente vê também muita gente que quis ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro, não é? Tentando atrelar a candidatura ao presidente, o apoio do presidente, e só nesse fim de semana, no último fim de semana, foi que o presidente efetivamente veio de público dizer com quem estava e pedir voto, né, para o seu representante aqui, a sua representante no caso. É uma tendência também, faltando poucos dias para domingo, dia da eleição?
Eu quero me ater nessas capitais que você mencionou, a duas. Primeiro eu quero falar de São Paulo. É bom a gente lembrar que quem lidera as pesquisas é o candidato do PSDB, ou seja, o atual prefeito. Isso mostra,
Bruno Covas,
se as pesquisas continuarem acertando, como o PSDB consegue ter o controle ali muitos anos no estado de São Paulo, o governo e a prefeitura.
E olha que o Dória, na capital, não é bem avaliado porque ele abandonou a prefeitura para ser governador do estado. E a imagem dele lá caiu vertiginosamente, e por isso que o Bruno Covas faz a campanha, mas sem atrelar muito a imagem do Dória, né?
Perfeito. Mas mostra a força do PSB.
Do PSB.
E aí o Celso Russomano, já que você falou em futebol atrás, ele parece ser um tipo de candidato, como treinador que é contratado para alguma equipe quando está na baixa, e aí o treinador chega, dá um aquecimento na equipe, a equipe cresce, depois estagna nele. não consegue mais crescer. Parece que ele é um candidato de momento. Ele começa bem, mas não consegue terminar.
Começou com 29% na primeira pesquisa Ibope. Agora
tá todo mês ele começa bem, né? Depois
está com 12%. Desanda. Pois não.
E o outro fator é Recife. É, quando você colocou que alguns candidatos aqui têm se apresentado como candidato do Palácio do Planalto, mas neste final de semana ele declarou de forma direta um candidato que ele tem preferência aqui em Recife.
A candidata.
E aí nós temos que observar um detalhe. As duas últimas pesquisas que foram divulgadas, tanto a do IPEF como a do Ibope, elas foram colhidas no questionário anterior a esta declaração do presidente. De modo que a gente só pode observar até que ponto isso surtiu positivamente ou não no, na candidata dele oficial numa próxima pesquisa.
Uhum. Entendi. Então, só no caso, a próxima antes da eleição e no dia da própria votação, não é isso?
É, mas eu acredito que na sexta-feira deve ter.
Aqui,
Deve,
claro, ter aí mais uma pesquisa, a radiografia do momento, e aí trazendo justamente detalhes sobre essa situação pós apoio do presidente Jair Bolsonaro, não é isso?
Uhum.
Sim, o senhor falou São Paulo, Rio de Janeiro também, não é? O Rio de Janeiro também, o Crivella, mesmo com apoio também, caindo numa situação, e olha que ele é o prefeito, né? Da capital aí, carioca, e dentro dessa análise aí da ciência política, muita gente diz que por conta da pandemia, quem estava no poder, que tentava a reeleição, partiu na frente, não é? Porque num momento como esse ficaria difícil da pessoa mudar, preferia apostar na gestão atual, né? E o Crivella tenta a reeleição. E aí mostra também como o Rio de Janeiro vivenciou aí um certo despreparo de quem estava no poder lá, né?
É uma tendência natural de quem está no governo ter mais facilidade em ser reeleito.
Uhum.
Mas isso não significa que não pode acontecer um cenário diferente. E o Rio, hoje, é um caso à parte. Você vê, e aí eu não estou me referindo apenas à cidade do Rio de Janeiro, mas o Estado como um todo. O que se tem são cada vez mais denúncias de corrupção por tudo quanto é lado, né, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado. Basta a gente observar, Jota, que o único governador do Rio de Janeiro, o único ex-governador nos últimos anos que não apareceu até agora nada que venha macular a imagem dele em suposta função, é Leonel Brizola. Todos os outros apareceram.
Verdade.
Né? Então, veja que situação vive hoje a chamada Cidade Maravilhosa.
É verdade. Agora também, uma cidade que você tem 57% de domínio das milícias, tem 20% do narcotráfico, né? No caso das quadrilhas aí, dominando o Rio de Janeiro. Então, só é fazer as contas, 57 com 20, e o que sobra de população efetivamente, né?
É um estado dentro de outro estado.
É verdade, é verdade. Professor Eli Ferreira, outro detalhe também, que a gente está abordando aqui, é que a eleição de 2022 começa a partir do próximo domingo, né? Já começou, mas a largada oficial é no próximo domingo. Por quê? Porque você, em determinadas cidades, tendo o seu partido conquistando a prefeitura, capitais, grandes cidades, teoricamente, não é? Teoricamente, isso facilita para 2022 você ter o apoio desse prefeito contribuindo, colaborando para uma candidatura aí majoritária para presidente da República. Então, as atenções também nesse aspecto?
Bem, você está sendo muito generoso nesse aspecto, dizendo que as eleições daqui a 2 anos começam domingo. Tem candidato que ele já se lançou agora candidato a prefeito, pensando já daqui a 2 anos, que ele sabe que as chances são mínimas, só uma hecatombe poderá ser eleito, mas que ele lança o nome para que seja lembrado, para que daqui a 2 anos ele dispute um cargo e deputado estadual, deputado federal, senador ou mesmo governador vice. Então, as eleições, para muitos, já começaram. Né? Você está sendo generoso nesse aspecto.
Estou sendo polido.
Porque eu costumo dizer que político, ele pensa em campanha eleitoral como presidente de escola de samba do Rio de Janeiro, que é de carnaval. Quando termina a apuração, já está pensando no tema do outro ano.
Professor Eli Ferreira, por conta da hora que daqui a pouco tem o guia eleitoral para fechar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, estamos aí já com encontros de Luciano Huck, ex-ministro Sérgio Moro, João Dória, numa provável união de chapa aí para 2022. Isso está dando o que falar, né, professor Eli?
Está dando o que falar. Eu não sei se vai prosperar. Porque se tenta se fazer posturas, mas às vezes, Jota, há a questão do egocentrismo. Uhum. Né? Tem candidato que ele se acha muito mais competitivo do que o outro. Eu tenho um colega que diz que geralmente em política todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio.
Aí complica. Professor Eli Ferreira, estamos chegando aqui ao final do nosso Folha Política de hoje. Já de antemão e de público, né? Próximo domingo estaremos juntos aqui, não é isso?
Se Deus assim permitir. Estaremos aí mais uma vez, mais uma eleição.
Cobertura das eleições, né, 2020, aqui na Rádio Folha FM, com a participação do professor Eli Ferreira, que desde 2004 está com a gente. Cadeira cativa, portanto, para o professor Eli Ferreira. Esta é a nona eleição aqui na Rádio Folha, viu, professor?
Até por quatro, viu?
vamos atualizar nossas fotografias, hein? Um abraço, professor, até domingo.
Grande abraço a você, um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Folha FM.
Este professor Eli Ferreira, cientista político, colaborando com a gente, como sempre, e aí com ele finalizamos o nosso
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.